Hoje acontece o último dia da Expo Inter 2026 no Parque Assis Brezão em Esteio. Começou há uma semana, no sábado anterior, não é? E, claro, bom, área do agro muito ampla. E um dos temas, várias discussões, um dos temas que durante essa semana foi publicado e nós noticiamos é a perspectiva de safra de verão para o Rio Grande do Sul, divulgado o levantamento pela Emater. Sobre esse tema, vamos conversar agora com o Matheus Soares da Rocha, que é diretor técnico da Emater no Rio Grande do Sul. Diretor Matheus, principalmente, não é, para nós, especialmente aqui na região, safra de verão 2026-2027, soja e milho, não é? Começamos pelo milho, porque a gente tem essa questão de que o milho é uma área, o Rio Grande do Sul tem déficit de produção, consome menos do que produz, mas vem aí uma perspectiva boa, não é? De safra. Quais são esses números esperados? E o plantio já está em andamento. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Jonas. Bom dia a todos os ouvintes. Então, começando pelo milho, a gente tem uma perspectiva muito positiva da questão da cultura do milho no estado. Estamos entrando na terceira safra com produções, quando se fala em volume de produção, de produtividade, num volume bem maior do que teria sido as médias anteriores do estado. Então, desde 2019, nós não chegávamos a um número de sacos por hectare, como nós chegamos nas últimas duas safras e estamos estimando para essa. Então, de fato, a cultura do milho, ela vem recuperando o seu perfil no estado. Nós somos produtores e precisamos cada vez mais dessa cultura, principalmente pela questão da produção de proteína. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de proteína, seja de bovinos, de frangos, de suínos, e nós precisamos do milho porque ele é a base para essa produção. Então, ainda não estamos autossuficientes, mas estamos numa crescência que é bastante positiva quando se fala no cenário de produtividade aí. E para esse ano, Jonas, a gente está estimando, então, 896 mil hectares de milho. Isso é 7,42% superior à safra anterior e uma produtividade média aí de 7.700 quilos por hectare. Isso dá uma produção de 6,9 milhões de toneladas, que também tem um incremento aí de um pouco mais de 7%. Então, essa questão da área do milho especificamente, ela tem um contexto de recuperação da cultura no estado. A gente sabe que temos o histórico de ter produzido bem mais em períodos anteriores, quanto à questão de hectares mesmo, né? Chegamos lá nos idos dos anos 90 a ter 2 milhões de hectares no estado. Mas a gente tinha uma produtividade muito menor, muito mais baixa, muito menos tecnologia na cultura. Então, conforme a evolução foi feita, e o produtor, ele tem o pé muito no chão, então a escolha do milho para a safra de verão, ela diz muito nesse sentido. O aumento da área, a gente também atribui a todas as questões de incentivo das políticas públicas do estado. Nós temos hoje 57 mil produtores que são beneficiados com políticas de acesso a sementes, então isso facilita muito também o aumento dessa área nesse contexto como um todo.
Além dessas políticas públicas, né, que incentivam a produção do milho, que outros fatores a Emater percebe para esse aumento, tendência de aumento de mais de 7% de área de milho nesse ano, Matheus?
O primeiro fator da diversificação, a gente sabe que é ideal, a gente sempre fala da importância da rotação de culturas, de tu ter mais de uma cultura dentro da tua propriedade, não focar apenas em uma. E como é a questão, por exemplo, da soja, que é a maior cultura do estado, então a gente tem sempre faz comparativo com ela, né? A questão do valor bruto por hectare, ele tem o maior valor bruto por hectare, então a exposição ela pode estar relacionada ao desempenho produtivo da cultura, à questão da inserção nesse sistema de produção diversificado e também ao comparativo dos riscos associados à soja. O produtor gaúcho, ele está com uma dificuldade muito grande de acesso a financiamento, questão da medida provisória, do 5122, todo esse aparato de possibilidades que se criou, mas eles não foram suficientes para conseguir com que o produtor se capitalizasse aos seus custeios e conseguisse acessar os recursos nos bancos. Então, talvez um pouco dessa questão do aumento da área do milho seja até por isso, pela facilidade do risco, né, que acaba sendo bastante menor. Ela é uma cultura que se adapta muito bem ao nosso estado e o produtor já notou isso, então acaba fazendo com que acabe migrando também para essa cultura.
Esses 896 mil hectares com milho, é milho grão e milho silagem?
Esses 896 especificamente é milho grão. A gente tem o milho silagem, é uma área menor, né, mas também bastante significativa. A gente tem em torno de 14 mil hectares de milho silagem. Ele está muito focado, ele também teve um aumento aí de um ano para o outro, né? E quando a gente olha o mapa de onde está sendo produzido o milho silagem, ele é muito na região da produção de leite. Então pegamos aí região Lajeado, Juiz, Santa Rosa, que são grandes bacias leiteiras que nós temos.
Matheus, soja, não é? Ela, a informação aí de que tem uma perspectiva de redução, um pouco de redução de área, mas a produção, o rendimento deverá ser maior que a safra passada.
A gente tem uma perspectiva de uma redução bastante pequena, né? 0,92, em percentual ela é pequena, menos de 1%. Em hectares ela está algo em torno de 60 mil hectares de redução. Nós contextualizamos isso muito focado na questão novamente do acesso ao crédito. O produtor está descapitalizado num contexto geral, acaba colocando menos tecnologia nas suas lavouras e talvez isso tenha trazido aí as decisões de alguns produtores de não conseguir dar continuidade, aí, fazendo com que a gente tenha essa diminuição aí nessa área. É 1%, mas 1% significa aí algo em torno da casa dos 60 mil hectares. Estima aí 6 milhões 645 mil hectares de soja plantada. Por um outro lado, considerando a safra passada, que a gente teve estiagens bastante severas em algumas regiões do estado, esse ano, com a instalação do El Niño, a gente acaba fazendo com que as lavouras de soja tenham mais disponibilidade de recurso hídrico. Vamos chegar na casa aí dos 21 milhões de toneladas produzidas, então é um valor bastante significativo quando a gente compara com outros anos e outras épocas de plantio. A gente, desde 2021, que a gente não alcança esse patamar. Então, historicamente, se a nossa estimativa de fato, ao ser alcançada, nós chegaremos novamente ao patamar de produção lá do ano de 2021, que foi antes de todas essas estiagens que o nosso estado sofreu e a enchente de 2024 também.
E cada região, Matheus, tem a sua especificidade. Por exemplo, se no estado a tendência é reduzir a área, um pouco a área da soja, aqui, nos 44 municípios da regional da Imater de Juí, a perspectiva até é de aumento, né, em relação ao efetivado na safra passada. Então, isso depende muito, né?
Especificamente falando em Juí, nós temos aí uma previsão de 1 milhão de hectares de área, né? Exatamente 1 milhão de hectares, 1 milhão e 7 hectares. É uma das regiões com maior produção no estado, né? A gente pode destacar aí a região de Santa Maria, no centro do estado, a região de Juí e também a região de Bagé. Eu estou falando das três que terão 1 milhão de hectares plantados. Mas quando a gente faz um comparativo das três, e Juí é a que tem a maior produtividade, né? A gente está estimando aí algo em torno de 3.663 quilos por hectare. A gente passa de 3,6 em Juí para 2,4 em Bagé. Então, a região sul ela tem uma produtividade menor do que a região centro, do que a região celeiro, do que da região norte do estado. Então, de fato, vocês estão numa região muito privilegiada nesse contexto, já com uma tecnologia embarcada nas lavouras bastante significativa.
As lavouras de inverno, as atuais, não é? Também a Emater divulgou algo aí na Expo Inter, Matheus, sobre, por exemplo, trigo, canola, que teve um grande aumento de área?
Não, a gente faz estimativas sempre no período dentro da safra ainda. Então, nós não divulgamos nada aqui de lavouras de inverno. Mas a área da canola, ela dobrou, né, de tamanho, o trigo diminuiu está em 800 e poucos mil hectares, diminuiu de 1 milhão. A carinata vem como uma nova também cultura. Temos aí a cevada e a aveia, também como culturas de inverno.
Matheus Soares da Rocha, diretor técnico da Imater no Rio Grande do Sul. Claro, né, Matheus, que temos outras áreas aí, o feijão, temos um arroz com uma tendência de diminuição no estado também. Arroz para nós que não impacta muito nossa região e mais aí na fronteira, enfim, são dados que nós temos, inclusive, publicado aqui no portal da Rádio Progresso, nas notícias. Matheus, muito obrigado.
Tá perfeito, perfeito. A gente fica sempre à disposição de vocês.